Fala galera, eu sou o Moser Dias e este é mais um Leitura Cast especial Novos Autores. No programa de hoje, Marcos Alencar vai bater um papo com o escritor Davi Paiva sobre o seu livro Cavaleiro Negro. Davi também já organizou diversas antologias e foi nosso convidado no terceiro episódio do Novos Autores, além de ter participado do episódio 11 sobre eventos literários. Lembrando que todos os links citados estarão aqui nessa postagem. E não deixem de nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram como @leituraverso. Vocês também podem nos ouvir nos agregadores de podcast, Ouvindo Podcast e YouTube. E mais uma vez, fica o convite para vocês participarem da pesquisa do Ouvindo Podcast, que em breve trará muitas novidades.
Bom, primeiramente, né, antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista de hoje com o Davi Paiva, eu quero agradecer você por aceitar o convite aqui para falar sobre o seu primeiro livro. Davi, se apresente e fale mais um pouquinho sobre o seu primeiro livro que a gente vai comentar aqui hoje.
Primeiramente, eu é que agradeço pela oportunidade de poder falar com você e também de falar com os ouvintes. Meu nome é Davi Paiva, eu moro na Zona Leste de São Paulo, sou nascido e criado aqui, tenho 30 anos. Eu escrevo desde 2007, mas só fui ser reconhecido em 2012, com publicações em 2013. E atualmente eu estou organizando antologias pela Darda Editora e também sou autor do livro Cavaleiro Negro, que saiu pela mesma editora. Com isso eu estou focando tanto na parte de escrita de artigos para blogs, como também organizações de antologias e ao mesmo tempo também trabalhando em projeto solo.
O nosso foco primeiro aqui desse bate-papo vai ser sobre o seu primeiro livro, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Davi em antologias, em coletâneas e tudo mais, a gente vai deixar o link aqui na postagem da primeira participação dele aqui no site, né? Do podcast Novos Autores. É o Novos Autores número 3, que inclusive, né? Um detalhe bem interessante que eu quero compartilhar aqui com você e com o pessoal, que é um dos mais acessados do site.
Uau!
Parabéns por isso.
Obrigado.
Davi, eu gostaria que você comentasse aqui com a gente o que levou você a escrever uma aventura de fantasia ao invés de trabalhar com outros gêneros literários. Assim como eu já comentei aqui, né? Você já publicou antologias, já publicou contos por diversas editoras, antologias e tudo mais. Eu sei que você já trabalhou com gêneros diferentes, gêneros literários diferentes. Por que você escolheu fantasia como seu primeiro livro solo?
Porque na verdade eu preferi, no caso, fazer um investimento em nos meus pontos fortes. Então, no caso, desde moleque que eu assisti a Caverna do Dragão, que depois também eu li, assim, eu sou um daqueles autores, tipo, marcados pela geração Harry Potter, e aí, é claro, né, eu li O Senhor dos Anéis, conheci Eragon, jogava RPG de mesa, o RPG Tormenta, que foi criado em cenário foi criado por brasileiros. Então, assim, eu pensei, cara, eu acho que dá pra investir nesse ramo, e também, na verdade, eu já tinha, assim, alguns planos, porque o mundo no qual se passa a história de Cavaleiro Negro, ele surgiu antes do Cavaleiro Negro em si. Na época eu queria escrever uma história sobre um personagem que estava procurando o próprio pai. Essa história se chamaria Saga dos Sete. Só que aí depois eu resolvi, tipo, aumentar o número de personagens, e aí eu pensei, vai se chamar Saga dos Doze. Aí eu até pensei em fazer uma saga de 12 volumes. Só que aí ainda bem que eu percebi que trilogia, tipo, pra autor brasileiro novato, não dá muito certo, a não ser que ele tenha muito capital ou muitas pessoas, assim, pra divulgarem o trabalho dele. Então, com isso, eu pelo menos criei parte do mundo, criei parte dos lugares, assim, cenários já estavam definidos, mas lembro que na época que eu criei Cavaleiro Negro, na época que eu tive a ideia pra criar, eu já tava com uma ideia que eu pensava, a jornada do herói só cria heróis, era o que eu pensava. Embora depois eu descobri que Michael Corleone e Darth Vader passam pela jornada e não são necessariamente heróis. Com isso, eu tive a ideia, pensei, dá pra criar sim, e a minha inspiração surgiu por causa do jogo Final Fantasy Tactics. Você já jogou esse jogo?
Não, é um dos meus defeitos como nerd é não conhecer quase nenhum RPG.
Não, fica frio, é porque esse jogo, o, em especial o Tactics, ele é um jogo divertido porque você pega um personagem, você coloca ele na classe que você quiser. Na primeira versão dele de PlayStation 1, tinha uma versão, tinha tipo vários personagens interessantes, mas quando esse jogo foi remasterizado pra PSP, ele foi incluso a classe Dark Knight, que era um personagem que ele misturava tipo, poderes de cavaleiro com poderes de mago. E aí, com isso, também surgiu o outro estopim. Eu peguei e pensei, nossa, seria tão legal criar um personagem, assim, com poderes das trevas, que lutasse por algum objetivo, sabe? Porque no Tactics, os personagens, eles são apenas, tipo, peças de xadrez. Eles não têm personalidade, assim. São poucos ali que conseguem fazer isso. Mas eu pensei. E aí, na época da Copa, eu tive essa ideia. Então, falei, ah, cara, eu vou escrever o primeiro capítulo. O primeiro capítulo escrevi numa tacada só. Claro, né? Fiz o planejamento e tal, pra abertura ficar interessante. Mas é como eu falei, cara. Foi uma coisa que eu já tava pensando, que eu já tinha bagagem, que eu queria investir nos meus pontos fortes. Eu não podia escrever uma literatura policial, porque por mais que eu entenda do assunto, ainda assim é muito mais fácil entender de literatura fantástica medieval, que já é uma coisa que me acompanha desde a infância, do que a literatura policial, que me acompanha desde a adolescência com parte da fase adulta.
É interessante a gente fazer um pouco assim a questão da sinopse. O livro, ele começa já de uma forma trágica, né? Já fazendo apresentando o herói assim com o pé na porta, basicamente falando.
Isso, muitas pessoas se assustam com essa abertura.
E pra você, como surgiu essa ideia de começar dessa forma, assim, tão impactante?
É porque, na verdade, ela tinha surgido por parte de estudos. Eu tinha já visto, tanto em palestras quanto em artigos, que, pra ser franco, o livro, ele é um produto. Então, assim, não adianta eu falar que eu li, que esse livro, ele é a representação da minha passagem pelo mundo, uma parte da minha alma e blá, 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 blá. Ele é só um produto. Um livro não é diferente de um pão que você compra na padaria. Então, assim, no caso, eu pensei, durante os estudos que eu fiz, eu vi que tanto o palestrante quanto os podcasters que eu ouvi, e os escritores de artigos, eles falavam, um livro, ele tem que causar uma emoção inicial, ele tem que surpreender, ele tem que fazer o leitor, tipo, ver a primeira página e falar, cara, eu quero ler isso. E aí, nisso, eu pensei, tá, que emoção que eu posso trazer aqui? Eu não poderia trazer o riso, não poderia, tipo, trazer o amor. Então, eu pensei, a emoção mais primitiva, eu acho que é o medo. Então, eu fiz aquela abertura, que como você viu, e no caso, né, não dando spoilers, ela já traz uma sensação de um conforto, mas esse conforto, ele é arrancado de uma forma muito brusca. O personagem, ele já é inserido dentro do mundo da forma assim como se ele estivesse acordando para o mundo real, tanto no sentido figurado, porque afinal de contas ele está dormindo, quanto no sentido real, porque na hora que ele acorda as coisas já acontecem. Então, no caso, assim, eu quis, tipo, justamente assim, fazer com que os leitores, tipo, sentissem que vale a pena. É claro, eu tive minhas inspirações, como A Metamorfose, ou o primeiro livro da série Torre Negra, que por mais que eu não goste da série, pelo menos eu reconheço que a abertura é muito boa. A abertura de Percy Jackson também me marcou bastante. Então, enfim, eu queria que as pessoas, tipo, gostassem desde a primeira página.
É interessante você ter citado esses dois nomes, a Torre Negra e Percy Jackson, né, porque são duas coisas muito diferentes. Eu só conheço o Percy Jackson, né, mas tem muitas pessoas aqui no podcast que conhecem a Torre Negra. Inclusive, a gente tem várias resenhas no site sobre os livros da série A Torre Negra. Agora, pegando assim o personagem principal, o Fiddler Coogan. Eu pronunciei correto?
Sim, Fiddler Coogan.
Desculpa se eu pronunciei errado alguma vez, mas é um nome diferente, né?
Sim. O nome tinha surgido por conta de uma amiga minha que escreve, que o nome dela se escreve. O nome dela é Livia Fiddler. Só que a grafia do nome dela é Fiedler, que ela disse que vem do alemão Fiddler. Aí, quando eu fui escrever Fiedler, eu resolvi tirar o primeiro E e só ficou Fiddler. Coogan é um sobrenome que eu sempre uso pra personagens assim que eu crio, né? Quase todos os personagens de outras histórias que eu crio, eles se chamam Coogan. E o engraçado é que esse nome eu tinha tirado de uma apostila do Senai, onde Coogan era escrito com C. Aí eu pensei, eu acho que fica mais impactante se eu escrever com K. E aí escrevi com K e pra mim a aparência ficou bem bonita.
E interessante da história desse personagem, né, do Fiddler Coogan, né, que mais tarde vai se tornar o Cavaleiro Negro, é que além desse começo impactante, né, que ele perde os pais logo cedo e é levado pra um orfanato e aí tem que todo uma trajetória até se tornar um cavaleiro negro, até sem correr o risco de dar spoilers, mas até conseguir a tão sonhada vingança dele que a gente vai conhecendo aos poucos no livro. Eu queria saber de você, o que te levou a criar um personagem assim que fosse tão assim único e ao mesmo tempo remetesse a alguns personagens conhecidos da cultura pop? Eu escrevi uma resenha sobre o seu livro, inclusive, né, vou deixar aqui no link da postagem, em que eu comento que me lembrou um pouco o Batman. Você se inspirou no Batman pra criar uma parte do Cavaleiro Negro?
Sim, aliás, agradeço por essa resenha, eu gostei muito dela, porque é bacana que quando a gente cria uma história, às vezes ela já faz conexões sozinhas com muitas coisas que às vezes o leitor conhece. E no caso, com relação a essa pergunta, não vou negar que não me inspirei um pouco no Batman, porque o Batman por si só, ele já é uma inspiração em muitas obras, como ele tem parte da vingança do Conde de Monte Cristo, e ao mesmo tempo também, quando eu estava criando ele, ou melhor, o próprio Fiddler, eu pensava num personagem que fosse se corromper, mas que ao mesmo tempo também os leitores ainda pudessem se identificar. Porque um personagem que se corrompe é aquele policial corrupto, que às vezes o pessoal fala, ah, poxa, ele estava tão legal, eu não queria que ele ficasse assim. E no caso do Fiddler eu pensei, eu quero que ele se corrompa, mas ao mesmo tempo também eu quero que ele seja uma pessoa que as pessoas possam ainda admirar. Ele é o resultado, sim, de uma leitura de O Conde de Monte Cristo, que é um livro que pra mim me marcou profundamente. E com isso, no caso, eu pensei sobre o sentimento da vingança, porque afinal de contas, todos nós passamos por situações ruins nas quais queremos dar o troco. E o Cavaleiro Negro, ele é um arquétipo de vingador, ele é um sujeito que quer, no caso, fazer justiça, que justiça para ele, no caso, para muitos pode ser considerado vingança, mas como você viu também, ele não só quer trazer justiça, mas ele também quer trazer paz ao mundo, assim, que depois que ele finalmente chega no seu objetivo, ele dá um jeito de fazer com que o lugar no qual ele está melhore muito.
Mas em relação ao desenvolvimento do personagem, que na minha opinião ficou muito interessante, porque você separou o livro em 5 arcos. Eu não vou falar o nome de 7 arcos. Eu não vou falar o nome de todos esses arcos, até porque um deles pode acabar revelando um possível spoiler. Então, pra quem estiver curioso, né, já fica a dica pra quando for ler o livro, né? Agora, um detalhe que eu acho muito interessante, como eu já falei, eu gosto muito de Percy Jackson, é que a infância do Fiddler, que ocupa boa parte de um arco e um começo de outro, pelo que eu me lembro, ela me lembra um pouco o Percy Jackson, né? Claro que muitas pessoas vão falar, ah, não, pode lembrar Harry Potter ou até outro personagem conhecido enquanto juvenil. Mas como eu conheço Percy Jackson, eu vou citar Percy Jackson, né? E eu gostaria de saber se você tomou como base algum desses personagens ou realmente é apenas uma semelhança que acaba sendo interessante.
É, como eu falei, a história ficou viva. Então, para alguns, como você no caso, remete a Percy Jackson. Para outros, pode remeter a Harry Potter. E também, assim, pro meu caso, remete tanto aos dois personagens quanto até mesmo pro Oliver Twist. Eu não cheguei a ler o livro original, eu li uma versão adaptada, mas eu senti tinha uma pena do personagem ali, eu vi assim, uma certa melancolia no estilo do Charles Dickens de escrever, e eu quis passar isso, né? Um personagem que ele tá vivendo num mundo cinza, num mundo frio, num mundo no qual uma criança, tipo, tem que ir dormir sem comida às vezes, então nisso, eu quis passar um pouco dessa imagem, né? E como você mesmo falou, né? A infância dele e a adolescência, elas ocupam pelo menos 2 arcos, e aí no caso nós vemos que a vida dele ainda continua sendo dura, então enquanto ele não usar a cabeça, ele apanha, ele sofre, ele perde oportunidades, ele sofre bastante. Então, assim, enquanto isso não acabar, enquanto ele não usar a sua principal arma, que é o cérebro, pra ele, assim, essa infância dura vai ser ainda mais dura. Então, das duas, uma, ou ele pensa, ou ele se ferra.
E tem um detalhe interessante sobre isso que eu achei muito legal no seu livro. Eu acho que realmente de parabéns por isso. Que no começo, assim, no início, quando o personagem ele tá se formando, uma das coisas que faz com que ele comece a bolar o seu plano, a criar a sua vingança, o seu desejo de, né, mudar o mundo de certo modo, é através do conhecimento. E isso eu acho muito interessante. Isso é uma das coisas que torna o personagem tão único, né? Tão... pegando de novo o exemplo do Batman, pelo que eu conheço do Batman, pelo que eu já vi no cinema e um pouco nos quadrinhos, assim, você percebe que é um personagem que ele busca, assim, ele tem conhecimento, ele é um cara culto, mas você percebe ele muito mais preocupado em conhecer mais a mente criminosa, aprender artes marciais, uma arte ninja. Agora, não, o Fiddler Kurgan, ele é um personagem que ele acaba sendo mais completo nesse sentido.
É, em primeiro lugar, obrigado por elogiar esse personagem assim, dessa forma. É, algumas pessoas, elas chegaram a reclamar um pouco disso, mas é como eu falo, assim, eu me inspirei personagens, no caso, como eu falei, pra mim o Conde Monte Cristo é magnífico, e ao mesmo tempo também eu procurei fazer contraste com personagens conhecidos. Então, como eu sempre falo pros meus amigos, imagina que um inimigo vai enfrentar o Conan, o Aragorn e o Fiddler. O Conan vai simplesmente pegar esse inimigo, vai dar espadada, depois, tipo, se perder a espada, vai querer atacar na mão e vai querer esmagar a cabeça do cara, porque o Conan, ele é um bárbaro, ele é um brucutu, ele é tipo o cara dos músculos com músculos. O Aragorn, ele vai enfrentar com coragem, vai enfrentar com audácia, vai golpear, vai flanquear, vai desviar, enfim, vai fazer o trabalho assim como um verdadeiro guerreiro andarilho. Já o Fiddler, se ele vê esse inimigo, ele vai ver com qual mão que esse cara tá segurando a espada, porque ele vai saber se ele é destro ou canhoto, vai reparar se o cara manca, vai reparar pra onde ele tá olhando, vai reparar, tipo, se o olho dele, tipo, tá piscando muito, que talvez ele esteja com alguma infecção. Enfim, o Fiddler, ele vai trabalhar muito com a análise do oponente, porque eu não queria só criar um cavaleiro negro que assusta, assim, pela imagem, pela altura, pela musculatura e por aí vai. Eu queria criar um cavaleiro mais astuto, tipo, fugir um pouco desse estereótipo de o cavaleiro brucutu. Ele procura muito mais se virar com inteligência, com percepção, com análise, do que com a própria força bruta mesmo. Tudo bem, ele é forte, mas inteligência ainda continua sendo forte dele principal.
Você acha que o fato de fazer uma história fechada, que ela tem como início, meio e fim, né? Termina aquele livro, não vai ter continuação, ponto final e acabou. Você não acha que isso pode ter limitado você a não desenvolver outros personagens? Que até uma crítica que eu faço, não é uma crítica, né? Mas é mais uma observação que eu faço na minha resenha, é que, sabe, o Fiddler é muito bem desenvolvido. Outros personagens também são desenvolvidos. A Mara, que é uma amiga de infância, é possível um interesse amoroso. Mais uma vez, sem dar spoilers, né?
Sem problemas. Só respondendo então sua pergunta, eu acho que sim, no caso, pode ser que eu tenha ficado um pouco limitado, mas ao mesmo tempo também, eu queria um pouco respeitar os leitores que querem consumir um produto. Sempre falo isso pra todo mundo: livre produto o tempo todo. E assim, eu não queria entregar um produto semi-completo, porque assim, eu conheço muita gente que às vezes fala: tô escrevendo um livro. Aí o livro, quando você vê, tem continuação, e você fala: cadê a continuação? Ah, calma aí que eu ainda vou escrever, sai no ano que vem. Só que aí, às vezes, as pessoas têm imprevistos, então o livro que era pra sair no ano que vem acaba saindo daqui a 3 anos. Aí você vê que esse segundo volume ainda tem, precisa de continuação. Aí o cara fala: ah, peraí que o terceiro volume agora sai daqui a 3 anos. E aí, quando vê, sai daqui a 5 anos. E assim, eu queria entregar um produto que as pessoas pudessem consumir de cabo a rabo, sabe? Não queria entregar primeiro o prato com arroz e feijão e daqui a 2 horas entregar a mistura. Eu queria, assim, confesso sim, acho que tem personagens ali que nem, por exemplo, um dos meus personagens preferidos é o Pesadelo. Pra quem for ler o livro, o Pesadelo, ele é um orc que usa um machado e ele comanda um grupo de guerreiros, assim, bem brucutu. E ele é um cara meio, às vezes, duro com o Fiddler. Eu gosto do Pesadelo porque ele é um personagem, assim, bem reto, papo reto mesmo. Tipo, se for necessário, joga o machado nos inimigos e sai na porrada mesmo. Mas, assim, o pouco que tem do personagem ali, pra mim, assim, ele já cativa, porque eu já vi outras pessoas elogiando outros personagens, e se esses personagens eles estivessem pouco desenvolvidos, eles não teriam se conquistado por carisma. Como o mundo de Hash é um mundo vivo, é um mundo que tem história, né, no caso, pra quem for ler a história vai ver que elas passam no ano de 1244, aí eu explico por que que tem um marco zero assim, por que que tem o ano 1, e claro, tem coisas que acontecem antes, durante e depois desse ano de 1244, até o ano em que o personagem vai crescendo. E assim, eu posso sim escrever histórias com esses personagens em livros paralelos, mas assim, vai ficar aquela coisa como se fosse um extra. Você pode consumir Cavaleiro Negro sem problemas, mas se você tiver interesse em saber mais sobre esse personagem, aí no caso você pode pegar histórias extras mesmo, não tem problema algum.
Peraí, essa parte eu não entendi. Você pretende criar novas histórias com personagens do mundo do Cavaleiro Negro?
Acho que sim, é porque os meus planos são os seguintes, já adiantando aqui uma pauta. Se a gente fosse colocar numa linha histórica, Cavaleiro Negro seria o segundo livro do mundo de Reich. O mundo de Reich, no caso, é o mundo no qual se passa a história. O primeiro livro vai chamar Reich, a Origem do Mundo, que vai contar sobre que o mundo se chama Reich. Depois vem o Cavaleiro Negro, que, como eu falei, ele se passa no ano de 1244 e pega os 32 anos seguintes da vida do Fiddler. Depois eu quero escrever um outro livro chamado Contos do Fabuloso Mundo de Reich, que são histórias que se passam antes, durante e depois do Cavaleiro Negro. Nele eu pretendo explicar sobre como que surgiram os estilos de esgrima, como que a magia ficou evoluindo no decorrer desse tempo, como que os magos aprenderam a usar magia, como que alguns incidentes marcaram o mundo, porque pra quem for ler o livro, o Cavaleiro Negro, vai ver que tem uma parte que o Feeder ele discute com um sujeito que ele é como se fosse um diplomata, e o Feeder joga na cara desse sujeito: vocês, o grupo lá da diplomacia, vocês só se importam com reinos importantes, vocês só se importam com o reino da Rainha Louca. A Rainha Louca é uma história que eu já escrevi, um conto que eu já fiz, que nele fala sobre um reino no qual uma rainha, ela tava querendo conseguir todo o conhecimento da magia, e pra isso ela sequestrava e torturava magos. Então esse será um dos contos explicando, tipo, sobre o que que foi essa história da Rainha Louca. E é claro também contar um pouco sobre qual que é o mundo até um ápice em que ele chegue numa história que aí gera o quarto livro, que seria um livro que eu não pretendo dar muitos detalhes, somente o título, mas ele já diz tudo.
Nossa. É uma informação muito interessante, assim, eu me sinto até um privilegiado de estar recebendo essa informação agora, porque realmente é um universo que merece ser mais explorado. Um detalhe interessante é que o mundo que você criou, né, que é totalmente um mundo fictício, existem várias raças, deuses, existe uma infinidade de personagens que merecem, assim, uma visibilidade maior.
Ah, que bom. Ah, e só pra fim de registro também, no Contos do Fabuloso Mundo de Hyde, eu vou contar sobre como surgiu a Alma Negra. A Alma Negra, pra quem for ler, o Cavaleiro Negro é o nome da espada do Fizzler. E antes que alguém pergunte, sim, eu tirei esse nome do Chapolin.
Alma Negra?
Eu mesmo. Capitão de todos os corsários dos sete mares. Ou melhor dizendo, dos seis mares. Porque um já é Mar Morto.
É porque, pra falar a verdade, né, assim, o nome Reich, R-A-Y-S-H, ele foi meio que uma tentativa de reescrever a palavra Reich, que é do alemão, que vem do Império. Quando eu criei o mundo, eu queria que o mundo ele fosse uma guerra, assim, de pessoas tentando, no caso, ter um poder absoluto sobre outros reinos. Então, seria, tipo, o meu Império agora domina, mas aí agora eu tenho que fazer alianças para defender o meu Império contra o Império rival, e assim vai. Mas depois eu lembro que até alguns amigos, que é claro, né, eu sempre peço opiniões, eles perguntaram pra mim sobre por que o mundo se chamaria exatamente Reich. E aí eu tive a ideia que é até apresentada no Cavaleiro Negro, que isso não é spoiler. Como o mundo teve as suas raças criadas, e os deuses eles tinham muita influência, nem os próprios deuses decidiram se o mundo seria governado por luz ou trevas. Então com isso, anjos e demônios lutaram, os humanos viraram soldados de baixa patente ou escravos de ambas as raças, e no caso assim que os humanos conseguiram se libertar, o Reich foi o primeiro homem livre que conseguiu percorrer o mundo. Ele não queria só um pedaço de terra, ele queria conhecer nações, queria apresentar povos, queria viajar mesmo, e quando ele finalmente explorou o mundo inteiro, os deuses apareceram e falaram que esse era o mundo dele, esse era o mundo de Reich, e dali em diante as pessoas, em vez de elas chamarem o mundo como terra, elas chamavam o mundo como o mundo de Reich mesmo.
É importante pegar esse ponto aqui, que você tem um gancho muito interessante que a gente precisa falar, inclusive acaba remetendo a um tema que muitas pessoas gostam, outras pessoas odeiam, e inclusive causa muito ódio na internet principalmente, que é a política. O fundo das histórias, grande parte, inclusive a partir do momento que o personagem vai crescendo, vai se desenvolvendo, e do meio até pro fim, acaba tendo um teor político muito forte. Você percebe até algumas críticas sociais, algumas críticas a coisas que acontecem atualmente. A gente percebe que o livro ele se passa num tempo antigo, né, 1244, como você falou. É interessante como isso se dialoga com momentos atuais. É claro que existem questões que acabam ultrapassando o tempo, né, problemas políticos, problemas sociais que não são de hoje em dia, né, já acontecem há muitos anos. E essa é uma pegada muito interessante, que é o diálogo da realidade que o livro faz, né. Na sua opinião, você acha que a fantasia tem esse papel de dialogar com a realidade, assim, de uma forma mais social?
Eu acho que sim, em alguns aspectos. Por quê? Durante os estudos que eu fiz, eu sei que existe a a coesão interna, que é quando a história ela faz o seu diálogo entre si, ou seja, por exemplo, em Harry Potter, você vê que ele tem uma coesão interna, ninguém usa magia sem varinha, mas ao mesmo tempo também existe a coesão externa, que é quando a história, ela dialoga com a nossa realidade. Então, por exemplo, se eu crio uma história sobre uma garotinha que ela consegue atrair o cara mais bonito da escola, isso acaba virando uma coisa assim que pode dialogar com a realidade? Sim, mas assim, qual que é o grande fator que faz com que essa garota atraia o cara mais bonito da escola? Assim, e será que isso é realidade pra todas? Será que todas as garotas sempre conseguem atrair os caras mais bonitos, os caras mais atraentes? Talvez sim, talvez não. E no caso, às vezes você pega histórias assim de fantasia em que o escritor ele só queria entreter. Eu sempre falo pro pessoal das antologias que o livro ele é um produto que ou ele gera reflexão ou ele gera entretenimento. E no caso, o Cavaleiro Negro, eu quis fazer com que ele fosse um trabalho de reflexão. As pessoas elas podem ler, elas podem considerar aquilo apenas como uma visão de um cenário medieval com um aspecto político, elas podem pensar se realmente a sociedade na qual elas vivem, se ela realmente está tomando rumos certos. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, brasileiro não sabe votar, mas será que o votar que você está falando é votar concordando com a sua opinião? Ou é apenas votar de forma consciente e pesquisando exatamente sobre o que, que o político no qual você está votando vai fazer ou pode fazer? E assim, o Cavaleiro Negro, ele acaba virando um personagem que ele é um sujeito que ele faz o seu método político com base em estudos que eu fiz. Pra ser mais específico, Marcos, não sei se você já ouviu falar na teoria de Abraham Maslow, pirâmide de Maslow.
Não.
Já ouviu falar nisso? É porque essa pirâmide, ela fala sobre coisas que são importantes. Imagina uma pirâmide, que ela diz que algumas coisas elas são conseguidas na base, são coisas principais, como necessidades fisiológicas, e aí depois você pensa na segurança da população, e depois você vai pensando em autoestima, status e por aí vai. Por isso que uma das primeiras coisas assim, que o personagem ele pensa é sobre como conseguir alimentação e moradia para todos. Aí depois ele pensa sobre como reforçar a segurança, e assim vai. Então aí você vê tipo, quais são as minhas referências, né? No caso, foi um pouco de estudo de método de organização de lugares, ao mesmo tempo também pensando um pouco na questão política, porque hoje em dia eu não acho que exista um lado certo e um lado errado. Eu acho que cada um dos lados da política, porque ela tá assim, bilateral, eu acho que cada um dos lados ele atende aos seus interesses, ou seja, a política ela é apenas um resultado de politicagem mesmo.
Inclusive, assim, enquanto você tava comentando sobre os seus estudos, teve um momento que um dos meus preferidos do livro, em que um dos personagens, mais uma vez eu não posso dar spoiler, porque realmente é um momento muito importante do livro, né? Praticamente muito próximo do final, mas assim, eu vou tentar falar de uma forma que não seja muito, digamos assim, aberta. Um dos personagens, ele consegue chegar onde ele queria, né? Que é uma posição política privilegiada, e ele tem a oportunidade de mudar as coisas. E uma das coisas que ele percebe que existe essa necessidade de mudança é em fazer com que o povo busque conhecimento da mesma forma como ele buscou. Só que ele buscou como forma de sair da situação dele, né? O caso dele é bem diferente. O povo não. O povo precisa buscar conhecimento justamente para sair daquele estado de alienação que o personagem percebe. Então é um dos momentos muito interessantes do livro. E assim, pelo que eu conheço de literatura fantástica, eu nunca vi algo parecido. Você sentiu que era necessário que o personagem tivesse esse momento? Você achou que era, como posso dizer, foi mais uma oportunidade de fazer alguma referência?
Primeiro no caso, né, como você viu na obra, ele percebe que o povo deixa de fazer atividades importantes apenas para viver o lazer. E assim, lazer é uma coisa bacana, mas ao mesmo tempo também, quando você vive apenas pelo seu lazer, você não evolui, você evolui espiritualmente, mas não mentalmente. Então nisso eu pensei, acho que aqui eu posso colocar esse aspecto crítico, né? E quando o personagem ele fala para as pessoas buscarem conhecimento, eu não tô querendo fazer como aquelas jogadas políticas em que às vezes a pessoa fala, você tem que estudar mais. Estudar mais às vezes significa tipo, você tem que ler os autores com os quais eu concordei. O que eu faço nesse trecho é apenas fazer com que o personagem diga, busquem conhecimento. Então assim, quando as pessoas passam a estudar mais, elas passam a compreender o que o outro diz, mas concordar ainda continua um privilégio. Como eu sempre falo, se compreender e concordar tivesse o mesmo significado, haveria paz na Terra. mas como não tem significado, então no caso, é muito bom às vezes que as pessoas elas conversem, que elas dialoguem e que elas compreendam umas às outras, mas não é obrigado, mas ninguém é obrigado a concordar com ninguém. E aí nesse momento o personagem pelo menos ele chega assim a um novo patamar de sociedade, que é uma sociedade mais culta, uma sociedade que avança em termos de informação e que ao mesmo tempo também ela possa ser mais aberta a dialogar entre si e saber que não pode ser passada para trás tão facilmente.
Como eu disse, o podcast que a gente tá gravando aqui hoje, ele é pra falar especificamente sobre o Cavaleiro Negro, mas como você é uma pessoa que tá sempre produzindo, né, não só livro solo, mas também tá participando de antologias, organizando antologias, então eu acho que seria interessante você comentar dos seus futuros trabalhos, né, já que você não vai parar por aí.
É, não, assim, eu não tenho intenção de parar tão cedo, né, eu comecei a participar de antologias em 2013, e publiquei por muitas editoras, às vezes, tipo, na mesma editora vem mais de um livro. Sempre no gênero conto, nunca publiquei por poesia, mas eu sempre procurava estudar bem os temas. Então, publiquei em fantasia, publiquei em terror, publiquei em romance. Quando eu participei de antologias policiais, eu procurei ver um pouco além do buraco da fechadura, sabe? Porque eu recebi uma vez um apontamento falando pra mim, pra fazer literatura policial é só você estudar Sherlock Holmes, é só você ler Sherlock Holmes. Só que o Sherlock Holmes, ele não é o único tipo de detetive. É, assim, e detetive dedutivo não é o único tipo. Tem o Hannibal Lecter, que ele ajuda a Judy Fox em Silêncio dos Inocentes, a personalidade de Judy Fox. Também tem aquele detetive mais brucutu, que é o Charles Bronson, que bate na pessoa até a pessoa confessar o crime. E também tem o Inspetor Bujinganga, que a pista cai no colo dele e ele acha que não é nada. E depois que ele vai lembrar que aquilo era uma pista mesmo. Mas também literatura fantástica medieval, ou quer dizer, literatura medieval também já participei desse tipo de contos. Mas eu fui percebendo como o mercado ele é assim complicado com relação a antologias. Muitas vezes as editoras só visam lucro, o que não é nenhum crime, mas levam isso muito ao pé da letra. Os organizadores, eles não se acham no dever de ensinar ninguém, eles falam quem quer corre atrás. Mas eu pergunto, tá, como você quer que a pessoa corra atrás se ela nem sabe o caminho? Aí o cara sempre fica com uma cara de tacho pra mim. E às vezes os organizadores, os participantes, muitas vezes pelo fato deles não terem um conhecimento sobre o que vai ser o produto, porque às vezes tem aquele participante que produz aquele conto infantil juvenil, quer distribuir ele para parentes, para amigos e até em escolas. Mas aí chega aquele outro participante que pega aquele texto, faz aquele texto pornográfico, cheio de palavrões, cheio de violência, por aí vai. E aí os dois contos serão distribuídos numa sala de aula. Então eu acho isso meio complicado. Por isso que eu resolvi virar organizador, né? Para ver se muda um pouco o patamar de antologias. Ao mesmo tempo também instruir o pessoal, né? Porque eu não quero só que o pessoal participe das minhas antologias. Eu quero que eles estudem para poder escrever. E eles usem esse conhecimento pro que eles quiserem. Eles podem, tipo, fazer o seu livro de conto solo, podem participar de outros concursos, com o que eles aprendem comigo. Virei organizador da Darla em 2014, conheci a Darla em 2014, eu acho, quando participei de uma antologia dele chamada Conta-me. Aí depois eu organizei uma antologia, comecei organizando uma antologia, chamando alguns amigos, e depois eu vendi o projeto para a Darla aceitou. Publicamos a antologia Poderes em 2015, aí pro ano passado eu organizei duas antologias ao mesmo tempo, que era uma infantil, chamada Meu Pequeno Grande Livro, e outra antologia fantástica, chamada Monstros Entre Nós. Meu Pequeno Grande Livro não vingou, mas pelo pelo menos a Monstros vingou. E aí, com isso, ela saiu agora esse ano. E assim, foi um trabalho assim interessante, né? Como eu falo, né? Livros servem para reflexão e entretenimento. O Monstros, ele é o trabalho de reflexão. E é bacana, assim, de organizar antologias, pelo menos a forma como eu organizo, é que eu procuro não só ensinar os participantes, mas também procuro fazer com que os participantes, eles sintam que eles são parte importante do projeto, que eles não são que eles não são substituíveis, porque às vezes, tipo, tem trabalho assim que às vezes, tipo, você quer participar, só que isso, se você participa, o organizador simplesmente fala, ah, problema seu, sabe? Tipo, há um certo desprezo no mercado também, e é claro, eu procuro manter os preços mais possíveis, né? Como eu sempre digo para todos, se o salário mínimo tá numa faixa de R$880 a R$937, que ainda tá em aprovação por alguns sindicatos, eu não quero que a minha antologia, ela custe 20%, 30% ou até 40% de um salário mínimo, não importa se dá para parcelar ou não. Eu quero que as pessoas, elas paguem o menor preço assim possível, e é claro, né, eu espero um dia poder fazer uma antologia que ela possa até mesmo pagar os participantes, mas por enquanto é isso que eu consigo fazer hoje. Pelo menos o meu foco de instrução é um foco que poucas pessoas fazem no mercado. Eu pelo menos não lembro de ter participado de uma antologia onde alguém me ensinou alguma coisa.
Isso é muito importante, inclusive, porque, né, a gente tenta fazer o possível, principalmente esse podcast, de aproximar o público leitor com novos trabalhos. Só que, além da dificuldade do acesso, né, também tem a questão do preço, né? Então, é importante que o preço seja cada vez mais próximo da idade do público.
Isso, isso mesmo. É, porque também, às vezes, o próprio brasileiro, ele não tem a cultura da leitura. Então, eu já cheguei a vender livros assim por 20, mas a pessoa queria que eu fizesse por 20. Eu já cheguei a vender livros por 20 que a pessoa queria que eu fizesse por 10. Eu já cheguei a vender, tipo, livro por 10 que a pessoa falou, ah, mas você é meu amigo, você tem que me dar um livro pra eu divulgar. Já peguei trem uma vez, o cara tava lendo um livro do André Vian, aí eu mostrei o meu Cavaleiro Negro, o cara falou, dá um livro pra gente. Falei, pô, cara, não posso. Ele falou, ah, mas a gente divulga. Eu falei pra ele, por acaso o André Vian que te deu esse livro ou você comprou? O cara ficou com cara de tacho pra mim, mas paciência. Mas assim, é bacana. Assim, tem pessoas que às vezes elas se orgulham muito de ter o conhecimento. Eu já cheguei num patamar assim que eu falo, cara, eu não quero saber de tudo sozinho, assim, eu não quero ser o único a saber as coisas, eu quero que as pessoas saibam tudo que eu sei também, e por isso que eu sempre faço questão de compartilhar. Se possível, Marcos, eu vou querer que você divulgue um artigo que eu escrevi dentro do blog Detonerds, chamado Arquivos para Escritores. Esse artigo, ele, na verdade, ele é um apanhado. Ah, obrigado. ele é um apanhado de todas as informações que eu pesquiso, tudo que eu leio, tudo que eu ouço, estudo, assisto, eu coloco nesse artigo, e assim as pessoas podem pesquisar mais, assim. Então, quer aprender a escrever diálogos? Tá ali. Quer aprender a fazer uma cena? Tá ali. Quer aprender sobre como escrever terror? Também tá ali. Então, assim, esse artigo bacana dele é que eu sempre vou atualizar ele. Então, conforme ele for se atualizando, ele vai ter ainda mais informações. Publiquei ele, se não me engano, acho que foi em fevereiro ou março, mas eu já tô planejando já a próxima atualização dele. Então, eu vou incluir ainda mais links, mais artigos, mais podcasts e por aí vai. Vai ficar bem bacana.
Interessante você ter falado isso, porque essa, inclusive, essa entrevista que a gente está fazendo aqui agora, não é a sua única participação no nosso podcast, né? Você já gravou aqui com a gente no Novos Autores sobre Eventos Literários, que vou deixar o link aqui no post, né? Comentando sobre a sua participação em eventos, como o público recebe Novos Autores. Então, ficou um podcast muito interessante. Não tem só a sua participação, tem a participação de outros escritores e escritoras também. E, é claro, né, todos os links que a gente for citando aqui vão ficar todos linkados no post. Só pra gente dar uma finalizada aqui, como é que o público pode fazer pra poder adquirir os seus livros?
Bom, atualmente os livros, eles são vendidos tanto por mim quanto pela Darda Editora. Infelizmente o mercado, ele cobra alguns preços elevados, né? Às vezes as livrarias, elas aumentam muito o preço. Mas é claro, né? Não é nenhum crime, porque elas precisam pagar as contas. E às vezes também a livraria, ela não dá muita visibilidade, porque algumas outras editoras grandes, elas compram o metro quadrado da livraria e conseguem expor o livro melhor. É só a gente fazer um paralelo. O que é melhor? Expor a capa do livro ou expor somente a lombada do livro? A capa, obviamente, vende mais. Portanto, para quem quiser adquirir os meus exemplares, pode entrar em contato com a Darda Editora, dardaeditora.com.br, ou pode entrar em contato diretamente comigo. Acho que você pode deixar o meu e-mail também para contato, né? davi_paive@hotmail.com.
Com certeza.
Ou meu perfil pessoal de Facebook, facebook.com/davipaiveescritor. Ou melhor ainda, porque o meu Facebook pessoal, eu gosto muito de brincar com as pessoas, sabe? Tipo, falar de futebol, falar de de com os meus amigos, interagir, tipo, postar coisas que eu acho sobre filmes e por aí vai. Mas a minha página de escritor é onde eu costumo ser mais profissional. facebook.com/davipaivalivrosetextos. Aí lá você também pode fazer o pedido, que eu sempre olho aquela página todos os dias. E a vantagem de fazer o pedido diretamente comigo é que lá pelo menos eu já posso fazer o autógrafo e a dedicatória. Não sei se você sabe disso, Marcos, mas tem autores que às vezes eles vendem um livro, por exemplo. O livro custa R$20, mas se você pedir foto fica R$25, se você pedir autógrafo e dedicatória custa R$27.
Nossa senhora.
Eu já vi isso.
Tá saindo, aí eu
falo, não, no meu caso não, cara. Você pode tirar foto comigo, você pode pegar autógrafo, você pode pegar dedicatória, você pode até ouvir minhas piadas horríveis. Tudo pelo mesmo preço, não tem nenhum problema.
E é verdade, gente. Eu sou amigo do Davi aqui pelo Facebook e a gente, assim, eu acompanho o que você posta e é praticamente um livro à parte, porque você posta as coisas mais variadas possíveis.
É, eu sei, não, mas é como eu falo, assim, né? Eu gosto do Facebook porque ele é um espaço assim que ele permite textos longos, ao contrário de um Twitter. E como eu não sou uma pessoa que gosta muito de tirar fotos, né? Eu tenho poucas fotos, ele permite muito mais a ideia, assim, né, a escrita. Então, às vezes, eu falo, na minha página pessoal, eu sou palhaço mesmo. Eu faço piadas cretinas, eu faço, tipo, sacadas infames, eu falo muito sobre família, sobre amigos, sobre relacionamentos. Sabe, falo de tudo, assim. Falo até coisas bizarras, como, tipo, adorar lavar louça, sobre preferências culinárias, enfim.
Ah, não, peraí.
Mas assim...
Calma, tem um negócio muito importante pra dizer aqui, que quem não conhece o Davi sabe que ele adora bife de fígado, né?
Ah, delícia!
E quando eu tava lendo o livro, eu fiquei procurando algum momento em que o Cavaleiro Negro ia comer um bife de fígado. Então, assim, essa foi uma parte que me decepcionou, porque não teve referência a bife de fígado no livro, né? Mas tudo bem.
Pois é, não, é porque eu não queria, tipo, deixar o feeder parecido comigo, né? Tem pessoas, às vezes, que falam, nossa, você às vezes é muito frio com as pessoas, você é muito feeder e tal, você é muito parecido com o seu personagem. Eu falo, não, cara, o feeder, ele é uma parte de mim, mas ele não é eu propriamente dito. Então, nesse caso, eu falo, o feeder, ele é um cara, eu sou eu. Então, no caso, eu gosto, assim, de lavar louças, eu gosto, assim, de comer bife de fígado, eu gosto, assim, de fazer caminhadas, eu não consigo comprar coisas pela internet... Eu discuto o preconceito com quem é preconceituoso. Enfim, esse é o Davi Paiva. O Feeder Kogan é outro cara. Então, se você quiser saber quem é ele, valeu o Cavaleiro Negro.
É importante salientar isso, porque tem um momento no livro que, assim, é complicado se você for parecido com o Fiddler, né? Então... É melhor nem falar, porque pode até complicar, né? Se alguém começar a achar que você e ele são a mesma pessoa.
Não, longe disso. Mas enfim, aí pelo menos na página de escritor, que antigamente eu fazia muito isso, né? Eu postava notícias do mercado literário e ainda colocava minha opinião na postagem. Como eu falei, é por isso que eu adoro o Facebook, né? Dá bastante espaço pra escrever. Atualmente eu não ando fazendo muito isso, mas pode ser que eu retome. Mas enfim, assim, né? Eu procuro sempre manter a minha página de escritor bem alimentada, porque aí pelo menos as pessoas podem se entreter bastante, tanto com os meus trabalhos, quanto com as minhas ideias e, é claro, também opiniões. E sim, dentro dessa página eu também divulgo os meus concursos e os livros que eu vou lançando.
Bom, Davi, muito obrigado por esse bate-papo, né? É mais um bate-papo do que uma entrevista, né? Eu costumo falar que é entrevista porque eu sou jornalista, mas... Enfim, são detalhes. E eu gostei muito de conversar com você. Mais uma vez, eu te parabenizo pelo seu livro. Espero que você escreva muito mais, não só em antologias, mas em livros solos, que você tem talento. Então, por favor, continue. Então, assim, por favor, agora eu gostaria que você mandasse algum recado que você queira dar para os nossos ouvintes, ou até mesmo alguma informação que ainda a gente não compartilhou aqui.
Bom, em primeiro lugar, mais uma vez agradeço a você por essa oportunidade. Também quero agradecer a toda a equipe que participa do seu site. É um site excelente, eu gosto muito de ouvir os podcasts de vocês. Obrigado. Ainda que eu não consiga comentar muito, porque a minha jornada agora num novo serviço e a minha jornada atual, ela tem sido bem puxada, mas eu costumo sim ouvir, divulgar e semear as informações. Para quem estiver ouvindo e pensar em ser escritor,
Eu acho que é importante você definir as suas metas, se você quer ser apenas uma pessoa que escreve ou se você quiser ser um escritor de fato. Mesmo que você não seja profissional, que você procure agir com profissionalismo. Escreva, como eu sempre falo para todo mundo, leia, estude, escreva, exponha e reescreva. Esse é praticamente um mantra que eu sempre passo para todos. E se há uma mensagem assim, que eu queria deixar como legado para as pessoas, é justamente essas cinco palavras. Leia, estude, escreva, exponha e reescreva. Porque eu acho que é isso que faz de um livro um produto que pode ser consumido por todos, ao mesmo tempo também, que pode ser apreciado por todos. E eu acho que é isso que vale a pena, a gente deixar um legado e também, tipo, sempre fazer um trabalho do qual a gente possa se orgulhar.
Então, muito obrigado. Pessoal, o Leitura Cast Novos Autores vai ficando por aqui. Mais uma vez, repetindo nossos recados de sempre, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e nos agregadores Ouvindo Podcast e YouTube. Até a próxima.